WarpCast, o seu podcast Retro Gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Eu tô aqui com o Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos e dessa vez pra falar sobre esta empresa chamada Nintendo. Vamos conversar sobre a timeline, né, da Nintendo.
Suposta empresa.
Sobre as decisões, atitudes certas, erradas, hardware, software. Vamos debater aí tudo que tem referente a esse assunto logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME.
Já xingam a gente de nintendista já, de graça.
Pois é,
que
cara.
Tanto que vão xingar hoje vai ser...
Xingam de nintendista é um xingamento, Sidão?
Será?
Não tem como ser não xingamento, né?
Não, mas é importante assim a gente pontuar, porque de repente, dependendo do ponto que a pessoa escute, ela vai desistir de ouvir esse episódio. E assim, eu acho que a gente vai falar muito, muito, muito bem e vamos falar muito, muito, muito mal. E não querendo ser neutro, é tentar
já falando
pontuar as coisas boas e ruins, tá ligado?
Eu vou falar bem.
Respondendo ao comentário do Léo aqui, já falando mal.
Opa!
Ô, Léo, não tem, cara. Cuidado pra Nintendo não derrubar a live. Cara, não tem... Não existe parâmetro. Ela pode olhar pra thumb e mandar derrubar. Que é assim que funciona. Então, assim, não importa o que a gente falar. Não tem parâmetro, cara. Isso aí a gente vai desenvolver melhor ainda, mas esse é o comportamento dela, né? Comportamento de troll da internet que ela tem.
Então, vamos lá, gente. Eu acho que, assim... Tem muito a ver a gente ficar falando sobre história da Nintendo relacionada a fazer cartas e como ela começou e tudo mais, porque apesar de ter uma história interessante, que o jogo Truco foi inventado pela Nintendo, o jogo de carta, que foi um turco que viajou pro Japão e o jogo ficou Turuco.
Aí eles não sabiam falar turco.
Eles falavam Turuco e aí esse jogo foi importado como Truco e tal, e assim, gente, não deixa eu falar merda não, me interrompe.
E o tronco?
Eu tava aqui, nossa, mudou agora a história do Truco,
eu ia perguntar, e o Truco valendo toba, foi eles que inventaram?
não sei, não tava lá. Cara, mas aí assim, pulando essa etapa, né, e a gente também tem, acho que talvez o primeiro passo importante, os primeiros sejam relacionados a game portátil, né, com o Game Watch e o próprio fliperama do Donkey Kong. Acho que a gente pode falar legal mesmo e discutir atitudes e tal, a partir do Nintendinho, né, que talvez seja o grandíssimo marco inicial aí pra gente poder abordar Nintendo. E é um console que deu super certo, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês veem nele que possa ter colocado ele tão acima dos outros, porque, assim, era uma época em que se floresciam hardwares, né? Se a gente for falar Sega, NEC, né? Até do próprio lado de Atari e tudo mais, tinha uma gama muito forte, né? De onde vocês acham que vem esse destaque, ainda mais pegando assim do Family Computer, o Famicom, que é um console lançado ali pro público japonês, depois exportado? Como é que vocês veem esse comecinho da Nintendo, cara? O que vocês acham que fez ela se diferenciar?
Então, eu acho que é o principal, né? Assim, acho que todo mundo aí que é fã de retro game, nossos ouvintes aqui principalmente, sabe de toda a história, né? A história que a gente que se conta por aí de que o Nintendinho e a Nintendo salvaram o mercado de videogames depois do Crash de 83, né? Isso é em parte verdade, porque, assim, foi uma estratégia bem feita da Nintendo, e é em parte verdade que salvou o mercado, por quê? Eu acredito, cara, que a principal diferença para esses consoles que você citou, né, a gente sabe que a forma como a Atari movia o mercado, como ela via o mercado e como ela tratava o mercado, levou a própria queda do mercado, não só dela, mas do mercado como um todo. E esses outros consoles que existiam até então, operavam na mesma linha, assim, cara, preciso ter quantidade, preciso... não importa a qualidade, eu preciso que meu console tenha mais jogos pra... Quanto mais jogos possíveis, melhor, e não importa. Caça-níquel, tá vendendo muito, vamos lançar, vamos... tá aí. Vai lançando até, enfim, até destruir. E mesmo esses outros consoles, eles ainda operavam nessa lógica. E eu acho que essa mudança de paradigma mesmo, de como um videogame caseiro deveria ser, é que era uma lógica diferente dos arcades, que eu acho que foi a diferença pro Famicom, então. Que era um console pensado para experiências de jogos em casa, claro, assim, ainda que você pudesse transportar certos sentimentos ali do arcade, mas muitas das vezes jogos pensados para você jogar em casa e com alguma curadoria, né, de qualidade principalmente. Assim, cara, não vamos lançar qualquer porcaria.
Então, senão, talvez aí tenha um pouco de uma filosofia de produzir games diferente da que era aplicada nos Estados Unidos, e aí dá pra gente destacar não só a Nintendo, mas os outros consoles japoneses também, ou não?
Não, eu acho que é outro paradigma, tá, cara? Assim, é ali que nascia. É, a gente, claro, tinha, as empresas japonesas já estavam fazendo videogames, mas durante muito tempo a Atari reinou sozinha. Tudo que existia em volta de videogame era muito marginal e o que dava dinheiro era a Atari, não importa, né? É, e meio que a Nintendo ajudou, junto com empresas até então menores, né? A Sega foi crescendo o suficiente para poder acompanhar, muito baseado no, na grana que ela levantava com arcades, né?
E é um outro aspecto aí dessa corrida de consoles aí dos anos 80, que a Sega contava com seus títulos de fliperama, né? E a Nintendo era muito de software house de first party, third party, né?
Sim, e assim, eu acho que principalmente as duas em conjunto, sabe, cara, ajudaram a criar esse mercado de videogame, do videogame japonês, entendeu? Que é o que a gente tem hoje, que durou durante muito tempo. A gente viveu gerações e gerações que todos os consoles eram japoneses. Até a Microsoft investir, novamente a gente tem uma empresa americana investindo em console, todo console que a gente teve acesso era japonês. Então, assim,
sim.
Essa mudança durou bastante tempo, durou uns 30 anos aí, fácil.
E o que que faz, então, ele se destacar dos outros? Porque, assim, o Nintendinho, ele é o console campeão, digamos assim, da sua geração de videogames. Eu acho que é indiscutível, né? Assim, global, né? E o que que faz, então, eles chegarem a esse patamar? É a questão de ter um Super Mario? É uma questão dos títulos que eles mesmos lançavam? O que que diferenciava, então, para que eles tomassem a dianteira e até ditassem como ia ser o mercado de consoles?
Acho que o controle, né? O joystick. Eu acho que nessa época, como o Sidão falou, o padrão de qualidade, né? Você também comentou, JP, que tinha um pessoal, acho que com uma cabeça um pouquinho diferente nesse sentido, né? A gente teve um comentário aqui na live do Léo Munhoz, que ele falou que a Nintendo tinha paixão e citou o Miyamoto, né? Mas não só o Shigeru Miyamoto, mas também... É um gênio, né? Mas o Iwata também, que foi um gênio, que foi um programador, depois virou até um dos presidentes da Nintendo, né? Ele já é falecido. Mas acho que tinha essas mentes por trás de que algumas coisas tinham que ter mais qualidade, te traziam ideias novas e maneiras de inovar, eu acho, pro console caseiro, né?
Assim, eu acho que não dá pra gente pular essa etapa da história, porque assim, a Nintendo deu uma forçada também de barra muito grande, o que fez, eu acho, ela, além desses outros fatores, eu acho que coexistem, né, são também motivos para isso, mas tem a questão também de, pela Nintendo se destacar, né, e ter o principal player do mercado, e ela impedir contratualmente das software house trabalharem para outros consoles, eu acho que isso também é um fator que ajudou ela a se alavancar ainda mais e ajudou ainda mais a afundar outros concorrentes da época, né?
É, assim, não muito diferente do e assim, mais uma vez, como suplantou ideias no modelo de mercado, tá? Porque, até hoje existe essa corrida por jogos exclusivos, né? Então, assim, cara, eu vou fechar, ou eu vou produzir meu próprio jogo para que só tenha no meu console, e os exclusivos ainda fazem muita diferença na decisão de compra de console até hoje, e... ou fechar acordos, ou até indo para os extremos agora, que a Microsoft está saindo comprando tudo quanto é estúdio para o jogo ser só dela, né? É essa mentalidade de que o software... Eu estou fabricando o hardware, mas o que vai alavancar o meu hardware é o software no final das contas, sabe? Porque assim, hoje, isso, claro, na época ainda existia uma certa diferença, a gente brinca muito com Mode 7 para lá, ChipFX para cá, papapá e tal, mas o que fazia diferença eram os títulos que estavam disponíveis para cada console, né? E isso é verdade até hoje, ainda, hoje mais ainda, onde não tem mais diferença de hardware do PS5 pro Xbox Series X, sabe? Não faz diferença, do ponto de vista técnico, qual console que você vai escolher. Você acaba escolhendo porque você tem acesso a uma biblioteca X, uma biblioteca Y.
Ou serviço, né? Algum outro diferencial,
Ou serviço,
né?
algum outro diferencial. E essa mentalidade eu acho que nasceu já um pouco aí, tá? A Nintendo tomou adiante... E eu acho que é um pouco das duas coisas, cara. Por quê? Pelo fato da Nintendo, logo de cara, ter disparado nesse mercado ali em 83...
Proporcionou que ela fizesse isso, né?
Deu possibilidade que ela fizesse isso. Porque, assim, na verdade, fez com que os estúdios aceitassem se sujeitar a esse tipo de coisa. Porque, cara, era melhor eu me sujeitar a não poder vender jogo pro Master System...
E tá no player principal, né?
Tá no principal player. Então, cara, posso abrir mão desse mercado aqui. Porque eu vou vender no Nintendinho. Entendeu? E isso até levou, no episódio que a gente já fez sobre SEGA, sobre Master System também, impulsionou muito a criatividade da SEGA. Porque nessa época ela tinha que fazer os próprios jogos, que ninguém fazia jogo pra ela. Porque todo mundo queria estar no Nintendinho. Então assim, você tem muitos bons jogos no Master System nessa época. Não nessa época ainda, né? Porque o Master System ainda não existia, mas nesse período de vida ali, desse controle que existia do Nintendinho, muitos jogos da SEGA muito bons que foram nascendo porque ela era obrigada a fabricar tudo, porque era isso. Só existia jogo da SEGA, pra SEGA. Então, assim, a Nintendo fazia os próprios e controlava quem fazia pra ela também.
Sim. E aí, nessa época também, né, Cidão, surgiu os famosos jeitinhos estadunidense e jeitinho japonês. Que abriu um segundo CNPJ, né, pra poder lançar pra outra...
Ultra Games, que eu diga,
e
né?
E aí, eu acho que, assim, não dá pra gente também pular uma etapa importante, né, de Nintendo, que é entender que ela tinha um produto legal antes, né, que a gente até pulou aqui por motivo de... Né, não precisa falar tanto, né, mas... Que é o Game Watch... Né, que ela tinha uma ideia boa, ela tinha ali os seus portáteis, né? E por que não levar essa filosofia do Nintendinho para um portátil, tá ligado? Com o mesmo tipo de controle, com cartucho e tudo mais. E aí a gente tendo o Game Boy para fazer esse papel, também é outra coisa que muda a relação, né? Nintendo, videogame, porque talvez dê para dizer que a Nintendo nunca errou. Só, deve ter errado uma vez só, né? No Virtual Boy, né? Por ser uma coisa tão espalhafatosa assim, não deu certo. Mas começamos aí uma história, né? Que é uma história bem importante, né, cara? Dentro do mundo dos portáteis, né, Mano Beto? Se não tivesse esse Game Boy aí, a história dos videogames como um todo e até o do Nintendo Switch hoje seria diferente, né?
Eu não teria. Eu acho que foi uma grande revolução, porque além de proporcionar uma possibilidade de jogos em movimento, ela casa com a tendência de transportar entretenimento no final dos anos 70 e que toma grande forma na metade da década de 80, com o Walkman, inventado pela Sony. Eu diria que chegou aqui no Brasil também. Um pouco tarde, mas chegou. Né? O Game Boy ele veio aqui oficialmente. Até antes de vir oficialmente, algumas redes venderam o Game Boy, não na mesma magnitude, na mesma proporção. Mas houve uma tentativa.
Então vamos, olha só, você falou, Mano Beto, uma coisa importante aí, vamos falar aqui, porque assim, na época do Nintendinho, né, a gente ainda tava com um atraso, né, como a gente tem um atraso até hoje, né, com relação a qual console as pessoas estão jogando.
Ó, lançamento do Tears of the Kingdom, a Amazon só vai entregar mês que vem. Pra quem procura pré-venda.
É verdade, cara. Mas aí assim, a gente tem aí depois, um pouquinho depois, aquela onda de clones que teve aqui no Brasil. E aí, essa é até minha pergunta pra vocês. A gente sabe, a gente teve uma gama imensa aqui de clones. A gente depois ali teve a SEGA, a Tectoy, trazendo o Master System Mega Drive pro Brasil. Teve a tentativa de fazer clones e a Tectoy conseguiu barrar, né? Chegou a ser o Mega Vision, que era da Dynacon, mas isso foi estancado logo no começo porque tinha uma representação aqui no Brasil. Então, se a Nintendo estivesse aqui no Brasil, também daria para estancar essa questão dos clones. E aí minha pergunta é essa. Ela abriu mão de um mercado importante, vacilou, podendo ter surfado nessa onda de clones, e até pensando no sucesso que o Master System fez aqui no Brasil, não sozinho, porque competia com os clones, mas tendo esse suporte, tendo essa questão de ser o oficial, sabe?
Cara, eu não sei se vacilou, porque até então a gente não existiu conhecimento do que era o mercado brasileiro de videogame, tá?
Exato.
A gente tinha ali...
Conhecimento por parte deles, Cidão, que você diz?
Porque assim, cara, não existia um mercado de videogame no Brasil. A gente tinha as máquinas de arcade, a Taito, aquela galera, a Taito do Brasil, que nem era Taito de verdade, né? Não existia um mercado de videogame real ainda. Se você parar pra pensar, cara, a Tectoy arriscou bastante. Tipo assim, em pagar um licenciamento de uma empresa japonesa, fabricar peças aqui na Zona Franca e tal. Tudo isso foi um movimento muito arriscado, cara. Então assim, ela, a Tectoy ajudou a criar esse mercado. É um mercado brasileiro de videogame, entendeu? E aí assim, os clones vieram junto, entendeu? Assim, então assim, parte do sucesso dos clones também é parte dessa ideia de jogar videogame que a Tectoy ajudou a construir, entendeu, no começo.
E aí, cara, assim, a gente teve essa consolidação do Nintendinho, né, no mercado internacional, principalmente Estados Unidos, mas aí a gente já chega como a Nintendo player principal do mercado e chega com o Super Nintendo para dar essa continuidade, né? E aí o Super Nintendo também chega depois do Mega Drive, consegue igualar, né? Um período fica 50% para cada um, mercado praticamente. Depois ela até passa com o anúncio de 32X e Sega CD e tudo mais, que são questões um pouco mais flutuantes, né? Mas aí, trazendo um pouco pro Brasil, vacilou-se mais uma vez já com esse mercado consolidado ou não? Porque ela só vem em 93 com Playtronic.
Eu acho que a Playtronic fez um bom trabalho representando a Nintendo.
Mas a pergunta é se a Nintendo vacilou em só vir em 93, mano Beto. Você sempre escorregadinho, tal qual uma enguia do ABC. Não sei de onde que eu tirei essa porra. Uma enguia do ABC.
Eu fiquei totalmente desconcentrado agora. Eu presumo que foi mais uma tentativa da junção da Estrela e Gradiente na fusão da Playtronic em verificar como estava a concorrência, no caso a Tectoy, e talvez ir atrás da Nintendo, do que a Nintendo tem interesse aqui, entende?
De dentro para fora, né? Mais... o interesse.
Exatamente, porque se fosse depender do Japão, meu, latinos, né? Foda-se, é real, né? Eu acho que vale também falar da Sega nesse aspecto, porque a Tectoy, né, fez um ótimo trabalho, né? Eu não sei se os japoneses da SEGA seriam tão simpáticos se a SEGA estivesse no topo da onda, sabe? Eu não sei se teria toda essa simpatia.
Eu nem sei se foi simpático não, tá, mano, Beto?
Eu não, eu acho que é assim, ó. Ah, tu quer? Foda-se, faz aí.
Faz aí, me dá minha parte. E, assim, claro, existe um certo controle de qualidade. O que a Tectoy fez era realmente de altíssima qualidade. Uhum. Mas, assim, a gente já viu entrevistas do Stefano falando que, cara, tudo que eles faziam, pensavam de diferente, que não era criado lá no Japão, que eles não estavam só reproduzindo coisas, ideias autorais da Tectoy, tinha que ser apresentado lá no Japão,
não, os caras atuaram. Então, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, sim, né, porque apresentou uma outra vertente, né, que não tinha só a SEGA naquele momento, e vendeu aparelhos, né.
Eu acho que isso de vender aparelhos... É porque, assim, cara, o Super Nintendo nessa época era um console que se vendia sozinho. Não precisava fazer um trabalho tão bom assim pra que ele vendesse tanto, entendeu? Por isso que eu até acho que a gente vai andar aqui na pauta, mas eu acho que ela vacilou a partir daí, né? A partir daí ela foi perdendo espaço no mercado do brasileiro, principalmente pro PlayStation, entendeu? Assim, a galera que era o nintendista cativo, que não era o jogador de Mega Drive, ela foi toda pro PlayStation, porque simplesmente a Nintendo abandonou o Brasil até outro dia.
Até outro dia?
É.
Não, sim, brincando. Não abandonou não, porque o Coisa deu uma boa sorte no final do vídeo em português, então não estamos então, abandonados.
Assim, eu entendo que, assim, a Playtronic / Gradiente fizeram um trabalho ali pra vender, mas existia um trabalho ali de mídia, de marketing e tudo mais, mas era um console que despertava muito desejo das pessoas já, sabe? Então, era um produto fácil de vender, não precisava fazer um trabalho tão bom assim pra vender, né?
Eu discordo com você.
Diferente...
Eu acho que precisava sim, porque a gente é da bolha. A gente sempre jogou videogame, né? Desde que o videogame foi apresentado pra nós. Então, assim, a gente conhecia o Super Nintendo porque a gente consumia revista. Mesmo não comprando, a gente tinha acesso ou numa locadora ou pegando emprestado, enfim. Então, a gente da bolha tinha essa noção. Então, todo esse marketing maciço era necessário para pegar quem não é da bolha, né? Então, é que esse público que precisa ser cativado. Então, eu acho que não foi em vão o trabalho, não. Foi muito bem feito justamente para pegar esse público.
Eu acho que o próximo lançamento que a gente pode falar... Virtual Boy, cara, eu não vou perder o tempo, porque, não. Porra, é um negócio fracassado, errado, uma ideia besta, assim, que foi descontinuada muito rapidamente, né? Mas aí é o seguinte, a gente tem o lançamento próximo, né, que é o do Game Boy Color. E o Game Boy Color, ele vem muito numa onda de, né, um console que era o Game Boy clássico, né, o Game Boy Pocket, etc, e outros modelos, mas que, assim, já desde 89, né, quase 10 anos aí do console... A gente teve em 96 lançamento de Pokémon, que pega o Game Boy e joga pras estrelas de novo, um console da década passada, um console com tela monocromática. E a gente tem esse lançamento aí do Game Boy Color.
Eu acho que todas essas decisões a respeito desses portáteis, elas foram pensadas de repente, né? Em a pessoa ter acesso a um console, talvez de maneira até mais barata. Pra gente não era, né? Aqui no Brasil era uma realidade diferente ter um portátil. Mas pensando nesse público, talvez, japonês ou norte-americano, que anda muito em transporte público, né? Principalmente no Japão, de repente, eu acho que foi pensado nesse jovem é muito independente desde muito jovem, né? Pega transporte público desde muito jovem, então eles podem aproveitar esse tempo com esse console. Então eu acho que também, junto com a própria ideia do Nintendo 64 de vir em diferentes cores, essa ideia de trazer isso pro Game Boy também, acho que foi uma decisão acertada para pro marketing, né, pra imagem do console, pra deixar ele mais divertido de alguma maneira. Essa é a maneira pela qual eu vejo, assim, como eles tomaram essas decisões do handheld, né, dos portáteis. De qualquer maneira, eu penso que a Nintendo sempre tentou fazer com que os consoles, de maneira geral, fossem acessíveis, né, que eles fossem feitos de maneira mais barata, mesmo que eles ficassem para trás na competição. As pessoas no Japão, né, eu tô falando aqui a realidade japonesa e a realidade norte-americana, né, estadunidense, que eles pudessem adquirir esses consoles, né? Então eu acho que essa ideia de ter duas linhas, né, console de mesa e o portátil, foi uma decisão acertada e pensada, né? A gente já ganhou dinheiro, a gente pode ganhar mais dinheiro se a gente fizer uma mudancinha aqui. Sem mudar muita coisa, a gente ainda consegue fazer muito dinheiro. Eu acho que essa é a questão, né? Não, não preciso reinventar muita coisa para conseguir vender mais console.
É interessante a gente pensar também nessa questão, porque assim, o Game Boy, ele era um console portátil que já estava bem estourado, né? Ele cria uma leva de portáteis, a gente pode colocar o Game Gear nessa brincadeira, né? O Geo Pocket também. Mas aqui no Brasil, a gente jogava nessa época Brick Game. O nosso portátil ainda era um genérico de Tetris, tá ligado? Imitação de Game Boy, né? Como a gente era bem defasado nessa questão. Mas o que eu acho interessante também dessa, principalmente dessa geração do Game Boy Color, né, pensando já na Nintendo, é que eu acho que nasce aí também uma filosofia de, assim, não só de jogar portáteis, né, mas de jogar eles multiplayer. Eu acho que tanto Nintendo quanto Pokémon tem muito disso, sabe? Esse negócio de faz parte do jogo a troca, você precisa de outra pessoa, entendeu? Pra você completar a coleção lá dos bichinhos e tudo mais. Eu acho que cria muito essa cultura de você estar cercado de pessoas assim na rua, né? No colégio, onde for, com videogame na mão, todo mundo, sabe? Acho que é uma coisa também que muda um pouco. Que não é uma coisa que era realidade nos outros consoles portáteis, né? Eu acho que nem no Game Boy clássico era tanto assim, né? Porque você passa a ter necessidade. Cara, eu quero um Game Link porque eu quero trocar meu Pokémon, tá ligado? Aí, gente, nós temos aí a chegada de PlayStation no mercado, né? E a gente já discutiu aqui. Já tivemos um episódio sobre PlayStation, Sidão? Eu não me lembro. Acho que não, né?
Acho que não, cara.
Eu acho que não, episódios. Acho que não.
Acho que podia, hein?
Olha aí. Vamos ver se nasce. Mas enfim.
Olha, não tem ordem aqui pra falar qual é o número do episódio?
Não tem não. Mas acho que do 64 a gente já fez sim, né?
Já fizemos.
Já fizemos. Então,
inclusive, é o episódio 64, obviamente.
É mesmo? Não, né? Não, Sidão.
É, pô.
A gente é muito previsível, cara. Agora, olha só. A gente chega com o Nintendo 64 ali, né? Antes disso, o grande player do mercado era o Super Nintendo e não conseguiu passar o bastão adiante com todo esse sucesso do Game Boy Color, com todo o sucesso. Não, o Game Boy Color não, porque ele vem depois do Nintendo 64. Mas vamos colocar que o 64 saiu, ainda estava nessa crescente, nesse começo de vida, quando saiu o Game Boy Color, e tinha Pokémon nas mãos, tanto que teve Pokémon Stadium, né, pro console de mesa e tudo mais. Cara, por que esse bastão não conseguiu ser passado da forma correta?
Será que foi a mídia? Como todo mundo já falou, a gente...
Eu ia falar exatamente isso.
Eu acho que foi o cartucho. Eu acho que foi a escolha de uma mídia no momento inoportuno, porque o custo era muito alto, né? Principalmente dos royalties, né? Uma vez que você produzia para o Nintendo 64.
Custo e espaço físico para você armazenar informações.
Sim,
né? Mas eu te pergunto, por que não optar, então, pelo CD? Um grande erro, então, da Nintendo. E como é que a gente acha uma explicação lógica para isso, cara?
Porque o que o laboratório dela ficou anos trabalhando para desenvolver um console de CD virou o PlayStation. Não pode esquecer disso. Eles passaram anos desenvolvendo uma alternativa para usar CD.
Então, mas ele era um add-on do Super Nintendo. E aí se tem o desenvolvimento do Nintendo 64. Por que esse desenvolvimento não foi voltado para o CD? é uma questão única e exclusivamente de eu tô na crista da onda, eu ainda sou o player do mercado, então vão ter que fazer, vão ter que vir atrás de mim como sempre vieram, sabe? Eu tenho a minha própria mídia, então tem que pagar pra produzir um cartucho meu. Tudo é isso, cara? É simplesmente assim?
Eu não sei se tava tão no nível da arrogância não, tá, cara? Eu acho que, assim, eles não tinham engenharia capaz de desenvolver um console de CD ainda. Porque, assim, eles delegaram essa função, a engenharia desse sistema, pra Sony. E o que culminou no PlayStation, tá? Era pra ser cara, é um addon mais ou menos, né, cara? A gente teria o Nintendo PlayStation, tá? Assim, era uma alternativa que nascia baseada no Super Nintendo ainda, mas, uhum, fatalmente, a gente teria um console de CD. O próximo console da Nintendo seria um console de CD com o driver de CD produzido pela Sony, o que não seria nada absurdo, tá? Considerando que a Sony não estava no mercado ainda. É que eu acho que, assim, a quebra desse acordo, enfim, tudo que levou ao fim dessa parceria, atrasou eles durante um bom período, sabe? De como que eles precisariam desenvolver esse hardware. Então, assim, eles foram no seguro, que eles sabiam fazer. E, cara, vamos apostar, seguir a mesma lógica que a gente seguiu nas últimas duas gerações. Vamos controlar a produção de mídia, da mídia física, vamos controlar os jogos. Cara, o Nintendo 64, ele segue exatamente a mesma lógica do Nintendinho ainda. Então, assim, jogos first party, tinha o conceito de second party, né, que não era efetivamente a Nintendo, mas uma outra empresa que era quase a Nintendo, fabricando jogos, e tudo muito, muito preso a esse universo Nintendo, sem ter outros fabricantes muito por trás ainda, seguindo muito uma lógica que era lá de 83 ainda, só que a gente já tava em 94.
Posso botar uma pimenta aí?
Fala aí.
Você comentou sobre o lance da expertise e tudo mais, eu vou jogar dois dados aqui. O Sega CD foi lançado em 1991. O PC Engine CD foi lançado em 1988. Em 96 não se tinha expertise para fazer pra a Nintendo fazer um console de CD ou... Entendeu? Me custa então, muito,
não,
cara.
Então, não tem, cara. Porque, assim, se você não tem equipe de engenharia contratada para fazer um projeto...
Mas
porque,
como
assim,
a SEGA conseguiu e a NEC conseguiram e a Nintendo não conseguiu?
Saiu em 91, mas você sabe quantos anos ficou em desenvolvimento esse projeto? A partir do momento que eles quebraram o acordo com a PlayStation e eles queriam lançar um videogame nos próximos 3 anos, não daria mais tempo. Você desenvolver um projeto, um hardware em torno de um drive de CD, você precisa... fazer um projeto. Então, assim, não é que eles não tivessem capacidade, mas o meu entendimento é o seguinte, cara, dá pra gente fazer.
Reiniciar de uma outra forma, né? Entendi.
Entendeu?
Fazer de cartucho é muito mais fácil, porque já estão nessa porra aí há milênios,
entendeu?
Né?
Tipo assim, cara, beleza, a gente quer um console de CD barra de CD, né? De CD. Só que, cara, a gente vai conseguir lançar esse videogame daqui a 8 anos. Pô, os acionistas vão falar, porra, você tá maluco? Então, assim, é aquilo, cara. Então vamos, já que o que a gente tinha combinado, porque, cara, o Nintendo PlayStation ficou em desenvolvimento um bom tempo, entendeu? Até o próprio PlayStation mesmo sair, depois levaram muitos anos. Então, assim, o que eu acredito é, eles não queriam esperar por esse prazo, por esse tempo de desenvolvimento que talvez a equipe da Nintendo precisasse, de engenheiros, enfim, para poder ter um console que girasse em torno desse CD. Eu acho que eles foram meio pegos ali no contrapé com a quebra do acordo, entendeu? Eles não estavam preparados para isso. E, assim, aí é aquilo, né, cara? Capitalismo. O acionista quer que você lance um console a cada 4 anos.
Cara, então tá. A gente já sabe aí que a Nintendo perdeu esse espaço de player principal pro mercado, pro próprio PlayStation. Eu acho que a gente pode passar um pouquinho mais à frente numa dobradinha aí que a gente teve, console portátil e console de mesa sendo lançado. Tivemos GameCube e o Game Boy Advance. Game Boy Advance é, assim, é a filosofia do Game Boy Color, né? Só que trazendo a ideia do quê? Ao invés de um Nintendinho portátil, agora tem ali praticamente um Super Nintendo portátil, né? Tanto que ele chega carregando...
Melhor portátil que a Nintendo já lançou.
Seria bom se desse pra enxergar a tela também. Seria melhor
depois
ainda.
Depois do Nintendo...
Não, então depois que você bota o LPS...
Depois do Nintendo DS, claro.
Não, depois, se você bota o LPS nele, cara, aí ele vira ainda mais o melhor console da Nintendo.
Então, mas aí, assim, não tem como dar errado, né? Você tem um excelente console com uma boa pegada, com cartucho, um Super Nintendo portátil, mais uma geração de Pokémon.
Basicamente, toda a biblioteca do Super Nintendo à disposição, né, cara? Então...
Muita coisa foi levada, né? Até outros títulos também que a gente não imaginava, pô, saindo o Sonic pro Game Boy Advance, tá ligado? E tantos outros. Foi realmente um console muito forte mesmo. E por outro lado, a gente teve um... Que em hardware, é um grande acerto, né? Ele é uma máquina muito boa.
Injustiçado.
Então, aí eu quero saber, injustiçado, a gente tinha PlayStation 2 batendo na porta e tudo mais, se lançou muito cedo, o que que aconteceu, cara, pra essa máquina tão incrível que é o GameCube não funcionar, cara? Ainda mais na mão da Nintendo, que tinha tanta coisa boa. Cara, só, ó, o Resident Evil 4 é de lá, Resident Evil Remake saiu de lá, os Metroid, cara, Prime, tipo, saiu remasterizado agora, sabe? A galera pirada, sabe, com o jogo. Animal Crossing, né? O Twilight Princess, tanto... Cara, se eu começar a falar aqui, é muito jogo incrível, né? E não só, como é o caso do Nintendo 64, que quando a gente começa a falar, a gente fala muito em first party. Muito, quando a gente fala dos jogos bons, né? E o GameCube, não. A gente começa a falar de Capcom, a gente começa a falar de Bandai, a gente começa a falar, cara, de tudo quanto é empresa trabalhando nele. E aí, gente, por que que aconteceu? Por que que não deu certo?
Escolhas.
É, mas o PlayStation 2 aconteceu, cara, esse é o problema. Não tem console.
Ele é suficiente.
O problema é, cara, o PlayStation 2, ele era um videogame muito, muito, muito à frente do seu tempo. É, muito, muito, muito popular. E não tem boa escolha que você fizesse pra conseguir competir com ele, cara. Não tem.
À frente do tempo, em que sentido? Porque, assim, equiparando hardware com hardware, o GameCube, eu não tenho como puxar a ficha técnica agora, mas de cabeça, pelo que eu me lembro, ele ainda é um pouco superior, ainda dá pra ver algumas coisinhas, assim, melhores quando a gente faz a comparação de títulos saindo em um e outro. Em que aspecto você vê que ele tá à frente?
Tipo Matrix.
O aspecto é que dava pra gravar DVD em casa, né, cara?
É, exatamente.
Justamente isso. O GameCube não tem DVD.
Você acha que o DVD player, então, ele é um fator principal?
Oxe. Com certeza, cara,
porque em questão você de filme mesmo que você tá falando.
Sim, porque você comprava um produto e levava dois. Em vez de comprar um DVD player mais um videogame, você comprava o PlayStation 2, que valia pelos dois. Você podia tanto jogar quanto ver filme. E isso foi um grande boom, principalmente nos Estados Unidos, na época. A gente já tinha uma base de, na época, se não me engano, tava na casa dos 80 milhões, na época do... Quase 100, na época do Resident 4. Como não quebrar o contrato e fazer o jogo pro PlayStation 2, mesmo sabendo que vai ser inferior graficamente, mas vai vender, entendeu? Até eu quebrei o contrato, sabe? Uhum.
Isso do hardware, cara, a Sony bateu bastante nisso do DVD player, tá? E funcionou muito, eles usaram muito esse argumento. Que, cara, inclusive durante o lançamento, ele era o player de DVD mais barato do mercado. Então, assim, além de tudo, se você fosse comprar só pra usar como player, ele ainda era o mais barato. Então, assim, cara, valia muito, era uma compra que valia muito a pena e isso foi muito impulsionado. Então, assim, aquela desculpa do cara que tô comprando pro meu filho e pra mim, era real. Pelo menos nessa época
era
real.
Dessa vez era, né?
Nessa época era real. Acho que é isso, cara. Assim, o PlayStation 2 aconteceu, isso prejudicou muito o que o GameCube poderia ser, sabe? Ele, apesar de ter todo esse hardware, a preferência do público que a Nintendo deixou a Sony ganhar na outra geração pesou muito aqui também, tá? Então, assim, ele ser... Eu não lembro se ele já era retrocompatível na época do lançamento. Ele já,
o Play 2?
Já era. Então, assim, você podia jogar os seus jogos de Play 1, que você já estava acostumado, botar o CDzinho lá e rodar.
Funcionava controle, memory card e CD. Do Play 1.
Exatamente. Era até genial. O memory card do Play 1 funcionava.
Assim, funcionava pra gravar e ler jogos do Play 1. Isso, mas não, funcionava. Sim, mas você não precisava mais do console Play 1.
Exatamente. Inclusive, eu usava meu controle do Play 1 no Play 2, que era muito melhor que o do Play 3.
Essa dianteira que a Nintendo deixou a Sony ter na outra geração custou muito pra ela nessa outra, entendeu? Porque, cara, aí vai tudo aquilo. Preferências, biblioteca que você já tem guardada, acessórios que você já tem da geração anterior, como a Kel falou, que é controle.
Como o tapete de Dance Dance Revolution que você não tem em casa.
Não zoa não que eu tive mesmo.
Claro, eu sei. Porra.
Eu sempre fui muito otário de acessório. É por isso que na época do Wii eu me ferrei muito, porque eu sempre fui otário de acessório. Então, eu tive guitarra, tive tapete, tive. Tudo que é acessório bobo, eu tive. Eu só não caí nessa no Switch, porque eu sou contra pagar R$500 numa caixa de papelão.
Não sei se vocês conheceram pessoas que tiveram GameCube. Eu conheço uma única pessoa, que é provavelmente a única pessoa da minha cidade, aqui no interior de São Paulo, que é o Renan, que é meu amigo. Enquanto ele jogava um único jogo, a gente estava comprando bacias na Feira do Rolo, jogos de Play 2. Então, assim, ao mesmo tempo, não foi muito popular por causa, justamente pela decisão deliberada de fazer uma mídia que era mais difícil de piratear, que eles não popularizou, especialmente aqui no Brasil, né, na minha opinião.
E não ter apostado no DVD também pesou muito contra, tá?
Mas aí também ia ter que o DVD é um consórcio, né, Sidão? O, formato.
É, o CD também era, mas é porque ele já tava mais massificado. Mas o DVD à época tinha royalties ainda, então pra você poder usar. Ele era um produto da Sony e da Philips. E aí, cara, você teria que pagar royalties pra essas empresas e, cara, assim, a Sony ia dificultar a vida da Nintendo o máximo que desse. Por isso também que o Play 2, ele era o player de DVD mais barato do mercado, porque a Sony não ia pagar royalties pra ela mesma, entendeu? Então, assim, isso facilitava. Ela era dona do formato, então, assim, ela podia vender... É até meio desleal a concorrência, tá? Se fosse hoje, isso ia dar vários... Iam dar muitos problemas aí em discussão de monopólio e tal, que é uma discussão que tá bem ativa agora nas compras da Microsoft, por exemplo. Porque só ela tinha capacidade de vender um player tão barato assim quanto os outros.
Agora, o próximo capítulo aí da nossa história é o Nintendo DS, que é um console que... Talvez seja um console portátil mais importante da Nintendo. É, Mano Beto?
Certeza. Porque ele foi lançado com muitas críticas. Muitas críticas. Quando foi apresentado o conceito das duas telas e quando foi apresentado o PSP, olha, um PlayStation portátil, choveu muita crítica para o Nintendo DS, né? Porque ele não tinha o mesmo poder de fogo do PSP.
O PSP, ele rodava inclusive jogos de PlayStation 1, oficialmente pela loja e tal, você comprava e rodava. E os jogos dele eram meio que a ideia de um PlayStation 2, né, portátil, né, que inclusive saiu jogos aí que a Kels adora, como o God of War, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, né, que era um carro-chefe da Sony, né.
Sim, e não foi isso que aconteceu. Claro que a Sony fez muito sucesso com o PSP, ao todo vendeu 80 milhões de cópias, né.
O PSP, ele vendeu uma quantidade absurda. Se você botar na lista de consoles mais vendidos de todos os tempos, o PSP tá no topo. Só que o DS é mais inacreditável ainda, entendeu?
Não, porque foi numa empreitada, né, que, poxa, né, a Nintendo, pelo menos nisso, enquanto os consoles de mesa davam essa cambaleada, ela tinha uns portáteis pra segurar a onda, entendeu? Então, que falam que é muita gente, até youtubers por aí, falam, youtubers, enfim, falam que o PSP foi um fiasco. Não, gente, não foi um fiasco, tá? Que fique bem claro. Mas aí veio a expertise da Nintendo, como ela soube usar as duas telas, como ela soube oferecer jogos originais, e aí foi sucesso. E aí começa essa etapa da Nintendo um pouco mais agressiva no marketing, né? Porque a gente pega a Sony, ela teve umas derrapagens no marketing dela, do PSP. E a Nintendo, ela oferece um produto para a família. Não é um produto... Porque até o Game Boy Advance ainda tinha um aspecto, e até em algumas propagandas, que ainda era um produto infanto-juvenil. O portátil era vendido dessa forma, como a Kel mencionou.
E para meninos, né? Só de tirar o boy do nome também.
Exatamente, Kel. Exatamente. E no DS, você tem uma campanha que, além de ter jogos originais, você tinha uma campanha de marketing que era para todos. Desde um garoto, desde uma madame, um motorista. Era assim as campanhas, né? Qualquer um jogava. E vendeu pra caramba, como a gente viu, né? Jogos incríveis, né? Porque veja só, além da tela touch com estilos, você tinha microfone, você tinha jogos que usavam esse conceito. Então não tinha como não ficar impressionado. Então foi o pulo do gato.
Mano Beto, eu acho até que assim, esse console é tão importante pra Nintendo, acho que não só na questão de portáteis e tudo mais, mas eu acho que ela inaugura uma questãozinha que é assim, o que que a Nintendo vai fazer de inovador com relação a gameplay em hardware? Porque aqui a gente tem duas telas, tá ligado? E a gente tem a questão da caneta e tudo mais, tá ligado? E logo depois a gente tem o Wii, que é um focado em movimento, sabe? E eu acho que a gente vê uma sucessão dessa, de tipo assim, não é só o novo player que vai ter mais capacidade, é o que de novo a Nintendo vai mostrar agora? O que de novo eles vão aplicar, sabe, nesse rádio? Eu acho que ele tem uma grande importância também por causa disso.
Não, com certeza. Juntando mais com as franquias de sucesso, né, principalmente Pokémon, né, porque foi aí que nasceu o Pokémon Black e White, que foi o primeiro Pokémon, e se eu não me engano, o único a ter 40 na Famitsu, vale lembrar. Então, só pra você ter uma ideia do poder do Nintendo DS, né, dos clássicos que tem. Como não ficar embabascado com Legend of Zelda, o Panto Hogwarts, que você tem que selar um mapa na parede. E literalmente você sela fechando o console, né? Você fecha o console para simular você selando o mapa, encostando na parede. Ou quando você joga Naruto, por exemplo, e você joga com Sasuke, e para soltar as bolas de fogo dele, você tem que fazer primeiro o kanji na tela de toque, depois assoprar. Não há PSP que, não há PSP que possa combater isso, competir com isso.
Acho que grandes expoentes dessa questão de como usar a tela de toque e tudo mais, eu acho que é o Cooking Mama, que eu adoro, que a Alzinha também adora.
Sim, cara, eu não tenho a menor.
E o GTA, cara, Chinatown Wars, também, que usa de formas incríveis, sabe? Como você faz a ligação direta no carro, como você resolve as coisas.
Ah, eu ia falar isso, a ligação direta do carro, a questão da maleta, das bombas. E ó, que eu não sou fã de GTA, hein? Mas por ser do DS, eu fiquei curioso pra jogar. E é um ótimo jogo.
É muito legal.
É um ótimo jogo.
Inclusive, temos um episódio sobre o Nintendo DS, que é o 143.
Olha, que a Alzinha tá boa de memória.
É meu episódio favorito.
Ainda falando sobre essas propostas diferentes, temos o Nintendo Wii. Que, apesar de não ser um hardware tão potente, né? Ele é... Inclusive, ele é retrocompatível com o GameCube, ele tem um hardware ali muito próximo, muito parecido, mas ele acaba tendo muito dessa implementação do controle de movimento, né? Acho que é a grande coisa que acontece ali na geração dele, que faz ele ser o console mais vendido, mesmo não tendo essa capacidade toda, né? Porque ele passa a ser visto ali como um console... Nem sei se é escroto falar isso, mas para a família, né, de alguma forma, que eu acho que é o público casual também, né? E eu acho que isso é algo importantíssimo e que também é algo que vai ser somado ali nessa nova filosofia da Nintendo, né? E o pessoal não conseguiu correr atrás, né? Com PlayStation Move, com meu poeira, né, cara?
Kinect, não conseguiram.
E o engraçado, o Kinect, que era a proposta mais... incrível, assim, que você sequer precisa de controle, é realmente o movimento do seu corpo e só conseguiu se manter com Just Dance, praticamente, né?
Apesar de eu achar o Kinect uma proposta até muito melhor, tipo assim, ele é mais elaborado, mais complexo, você não precisa de controle, ao mesmo tempo ele não se suportou, não se aguentou por causa dos jogos, né? Então, na Nintendo você tinha mais opções de usar o controle e os movimentos, né? Não precisaria ser necessariamente jogo de esporte, um jogo de dança, mas outros jogos não casuais também usavam o movimento.
E os próprios first party do Wii são todos... O centro de toda a jogabilidade é o controle de movimento, tá ligado? O Mario Galaxy, né? O Galaxy. O próprio Zelda, Skyward Sword, tá ligado? Que é totalmente focado no movimento. O eSports, então é assim... Eles bombardearam o console com esses jogos principais com movimento e aí fez todo o ecossistema falar assim, vamos fazer com movimento também, porque isso aí que é o que há.
É a mesma ideia que a gente já discutiu no episódio do 64, de a Nintendo, cara, ó, é assim que faz, tá? Agora faz aí, faz igual, mas não copia. Tipo assim, eu acho que é isso que faltou pro Kinect, tá? A Nintendo ter... A Microsoft ter alguns estúdios desenvolvendo jogos, tipo, jogos de primeira mesmo, que usassem o Kinect. Porque, assim, parecia... O Kinect, ele foi bem vendido como um acessório bobo. Ele virou um acessório pra tu jogar do Just Dance, é isso. Eu tenho, uso pra jogar do Just Dance no Natal e Ano Novo, que é a única vez que eu ligo o Kinect no ano.
Vai fazer live não, então?
Jamais. É o único dia do ano que eu ligo, são os únicos dias do ano que eu ligo o Kinect, nas festas de fim de ano com os parentes. Ele vira um acessório bobo, sabe? Ele tira a importância do acessório pro ecossistema, né? Diferente dos controles de movimento do Wii. Então, assim, eu acho que aí, assim, acerto da Nintendo, erro da Microsoft, que não investiu grana pra desenvolver alguns bons jogos e mostrar pro mercado que dá pra fazer funcionar, entendeu?
Para além disso também, né? Sim, o Wii, ele é focado em movimento, mas ele também trouxe a questão do controlezinho de lado, né, que resgata aquela questão do controle do próprio Nintendinho, trouxe seu Pro Controller e trouxe uma coisa importantíssima que a gente vê refletindo até hoje, que é o Virtual Console, né, que é essa questão de abraçar a emulação como algo importante para eles, né, e ao mesmo tempo também aí começa uma grande cruzada, uma grande guerra contra a pirataria, né, Sidão? inclusive com derrubada de site. Cara, qual era o grande site da época que não existe mais? Ronation? Era, tinha vários, né?
Cool Roms, Emu Paradise. Emu Paradise.
Emu Paradise. É esse que teve uma grande questão também.
Sim.
Cara, é porque assim, vamos lá. Eu nem gosto de dizer, uma cruzada contra a pirataria. Não é isso, tá? É uma cruzada... Eu entendo ela brigar por jogos que ela tá lançando agora, tá? Assim, faz sentido do ponto de vista comercial, assim, dos objetivos dela, ela brigar aqui, não pirateiem Tears of the Kingdom, mas essa briga contra a emulação de coisas que não estão mais no mercado, só porque ela quer revender de novo no Virtual Console, sabe? Que é só um emulador, é só, assim, ela só quer que você pague pra usar o emulador dela, não é contra a emulação, ela é contra a emulação que não dê dinheiro pra ela.
Não, então, por isso que eu falei que essa cruzada contra a pirataria, e cruzada é o termo mais negativo possível, né? Em referência à cruzada real, da histórica.
Não, não. Acho que o pior termo é pirataria. O pior termo é pirataria. Pra mim, jogar de forma não oficial um console que não tá mais no mercado não é pirataria.
Não, mas bom, aí... Essa é a minha visão. Então, mas aí é uma forma de você ver a questão, né? Mas legalmente pra eles e pra justiça dos Estados Unidos, do Japão e etc, não é isso que é pirataria, né? A gente tem uma visão jurídica diferente, né? Do que a gente acredita que deveria ser o ideal para o que é aplicado nas leis de copyright, etc, né? Isso é então, um grande então, problema.
Tanto não é uma cruzada contra a pirataria, é uma cruzada por dinheiro, que...
Não, claro, mas isso aí... Mais... Não, isso calma, a gente não precisa calma. Nem discutir.
Então, mas é porque assim, vários sites desses, eles não são derrubados simplesmente porque eles não botam as ROMs da Nintendo. Se você tiver o site abarrotado de outras ROMs que não são dela, ela não se importa.
Sim, a questão de pirataria com a Nintendo, tá ligado? Com os produtos dela, né? Inclusive que ela foi pega, né? Que extraíram uma ROM lá do Virtual Console, nem lembro qual era.
Ah, mas isso aí, cara...
E era uma ROM vinda de site de ROMs, né, cara?
Isso aí acontece em todo tipo de mercado, tá? Porque a gente já teve série da HBO passando legenda de grupo de legenda da internet.
Então, aí a gente tem esse sucesso grande do Wii, né? Eu não me lembro a ordem que veio, mas acho que veio o 3DS antes do Wii U, né? Não me lembro, mas vamos falar do 3DS. 3DS, ele recebe esse bastão do DS, né? E ele vem exatamente com a mesma proposta, só que um hardware mais potente e a tela de 3D. A gente pode concordar que, inclusive com câmera e trabalhando, dando possibilidade de realidade aumentada, né? A própria movimentação por controle de movimento, né? Acelerômetro, giroscópio, que dá pra você mirar coisas movimentando o controle e tal. Mas assim, por que que ele não deu tão certo com o DS se era meio que a mesma filosofia? Ou será que a própria Nintendo mata o 3DS? Propositalmente.
Eu acho que tem uma confusão no lançamento, né? As pessoas, 3DS, né? Houve uma certa confusão, até pela questão do nome ser muito semelhante, né? Mas com o tempo os jogos responderam.
Mas que tipo de confusão, mano, Beto? Elucide.
As pessoas achavam que era algumas pessoas achavam que era um upgrade do DS anterior. Essa confusão por causa do nome.
Mas e não teve essa confusão quando foi lançado o Game Boy Color, por exemplo?
Não, porque aí é uma proposta bem diferente, né? A gente sabe que o Game Boy é uma tela monocromática e o Color, ele se vendeu muito bem e propagou isso muito bem, que agora a tela é colorida e os jogos que você jogava preto e branco lá, vocês vão jogar coloridos aqui. Deveria ser assim no Nintendo 3DS, mas não sei por que não foi, né? Houve sim essa confusão, né? Entretanto, eles conseguiram vender bem a questão do hardware.
Mas eu não entendi a confusão. Eu não entendi a confusão. As pessoas acharam que era o quê?
Que era um upgrade do DS, sabe? Tipo...
Que não era um novo console?
Sim.
Ah, era um DS com tela 3D.
Que ia virar 3D, sabe? Essa foi a confusão inicial.
Então, problema de comunicação.
Sim. E assim, a tela 3D sem óculos, num primeiro momento, foi assim, nossa, que legal, não precisa óculos, porque estava em voga o 3D, né, nesse período.
Época de Avatar, mano, Beto.
Exato. Só que depois de um tempo, a própria Nintendo mostrou que era opcional, né, porque o que importava mesmo eram jogos. E novamente, o que você tem da concorrência competindo com portabilidade com a Nintendo? PS Vita. O PS Vita foi ovacionado, nossa, é uma máquina, que de fato é uma máquina, né?
Injustiçado também, outro console.
É uma máquina, tela de tela OLED, gente, lá naquele período já tinha tela OLED, só agora que o Switch tem tela OLED, mas novamente, a experiência da Nintendo de proporcionar jogos originais levou a ela vender mais do que o próprio PS Vita. E aí é o que eu falo, como já citamos em outros momentos, o que faz vender um console é o jogo, né? Principalmente nessas situações de dúvidas, né, que teve, né?
A gente não tinha nenhum jogo que fizesse bom proveito do 3D que não fosse da Nintendo, próprios jogos da Nintendo, né, cara?
Eu tenho uma exceção, a série Professor Layton. Eu diria que ela usa até melhor do que a própria Nintendo. É um absurdo o 3D daquilo.
Tem uns arcades da SEGA também que com 3D, o próprio Streets of Rage, tiveram umas que souberam trabalhar legal, tá ligado? O 3D também, mano Beto, não é um elemento de jogabilidade como stylus, como movimento de controle de movimento, né? Ele é só uma coisa, ele é mais. De repente, o que talvez fosse um elemento de jogabilidade que não foi aproveitado era a questão das câmeras 3D com realidade aumentada, que vinha até os cards, tá ligado? Mas não se usou muito aqui. Na verdade, não se usou, né?
Ah, tem um minigame que vem, né? Junto com mas o VS, aí, quando você compra.
Sim, que tem os cartõezinhos, né? Mas a própria Nintendo não inseriu isso nos seus títulos principais, tá ligado? O Ocarina of Time 3D, por exemplo, não tem nada de realidade aumentada. O New Super Mario Bros. 2 também não tem.
Não, não tem. Entendeu? Não tem. E poderia ser uma grande sacada, né?
Mano, Beto, aproveitando aí que você falou o negócio de problemas de entendimento, o Wii U, que é o próximo console de mesa, né? O próximo console principal, podemos dizer assim. Esse é o principal motivo dele ter sofrido tanto? O Sidão até falou um pouco também, né? Quando a gente gravou aí nosso último episódio, que foi sobre The Legend of Zelda, Breath of the Wild, né? Das questões do Wii U. Mas e aí, nesse caldeirão, cara? Esse problema de comunicação, ele é o principal ou ele é só mais uma gota d'água nesse copo já transbordando?
Ah, já transbordou muito, né? Desde o nome, eu acho que também é uma grande confusão, Wii U, sabe? É, eu creio que eles colocaram o Wii U para dar continuidade ao sucesso do nome do console anterior.
Mas, ô mano Beto, assim, o 3DS, ele tem sua retrocompatibilidade com o DS, né? E o Wii U, ele não tem a sua retrocompatibilidade também com o Wii e controles de movimento?
Ah, isso eu não sei, porque eu nunca tive. Tem? Alguém teve o Wii U? Eu não sei te dizer.
Alguém teve?
Vendeu alguma idade?
O que eu posso dizer também é que quando foi apresentado na E3, né? Ah, o próximo console, porque todo mundo tava curioso pra saber qual seria o próximo console da Nintendo.
E3 tão falecida quanto o Wii U.
Ó, eu entrei aqui no site da Nintendo pra conferir, ó. O Wii U é compatível com quase todos os jogos e acessórios para o Wii. Tá escrito aqui.
Certo.
Quase todos devem ter uma exceçãozinha, alguma coisinha aí ou outra que não funciona.
Eu acho que é um produto meio confuso também, né? Porque quando foi mostrado na E3... Naquela época a gente dependia de E3, né, para ver se lançamentos e tudo mais. E foi uma grande expectativa, afinal, o que seria o sucessor do Nintendo Wii, não é verdade? Quando foi mostrado, eu ao menos, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Porque eu senti que ela queria levar a experiência do DS, de duas telas, para as nossas residências. A tela de baixo você seria mais ou menos emulando a tela de baixo do DS, a tela da TV, a tela de cima. Eu senti isso.
Você diz ter um menu, configurações, mudar a armadura, escolher opções e tal ali na sua mão, né?
Na sua mão. É porque a gente tinha isso numa forma portátil. Ao menos me pareceu isso. E alguns críticos também na época sentiram essa semelhança. Você só podia ligar um Wiipad, né? Você não podia ligar dois Wiipads ao mesmo tempo no console. Sei lá, né? Isso já é bem broxante, né?
O Wii U, cara, ele é um apanhado de boas ideias mal executadas, que vão ser refinadas no que virou o Switch depois, tá?
Sim.
Tem muito boas ideias ali, você vê que existem ideias, mas eram ideias que não estavam maduras o suficiente pra ter saído no hardware. Tanto que ele é o maior fracasso da Nintendo. Assim, o Virtual Boy a gente não conta, porque, enfim, nem existiu aquilo ali, a gente finge que não existiu. É, mas assim, de produto de primeira prateleira da Nintendo, ele é de longe o maior fracasso que a Nintendo já lançou, é o Wii U, né? É, de prejuízos, enfim, de... Enfim, porque a gente pode falar mal dele, dá pra gente falar. Assim, é inquestionável a qualidade dos softwares que a Nintendo lançou pra ele. Tanto que ela foi resgatar tudo no Switch pra esses jogos não se perderem. É, então, assim, tem jogos incríveis. Aí é só botar Deluxe no nome e lançar o Switch, que vai. Não é mentira, é o que eles têm feito hoje. Então, assim, software teve, mas é a mesma coisa, né, cara? é um console que causou essa confusão toda. A Nintendo tava de novo ali meio que por cima, a galera ficou nessa expectativa de, pô, o que, que vai vir depois do Wii? O Wii foi essa coisa que a gente não esperava, vendeu milhões e milhões de consoles, o que, que a Nintendo vai lançar agora? Né? Gerou essa expectativa no mercado, lançou um console que não tava, claramente não estava pronto, as ideias não estavam prontas ainda.
A impressão, né, Sidão, que se tem é que o Wii U é um protótipo do Switch.
É tipo assim, cara, de novo, pressão dos acionistas, preciso lançar um console a cada 4, 5 anos. Então, eram ideias que precisavam ser um pouco mais amadurecidas e um console que saiu antes do que deveria. E aí, assim, cara, aí volta pra todos os problemas, né? Não vendeu, aí assim, aquilo, o console não vende, as empresas também não querem fazer jogo. Porque, cara, não vou fazer jogo com a base instalada que não existe. Aí você não compra porque não tem jogo. Você não vai comprar um console. Por mais que tenha first parties muito boas da Nintendo. Por mais que tenha first parties muito boas da Nintendo, você não vai comprar só pra jogar, só porque só tem jogo dela. Que é, cara, uma coisa que a Nintendo vem trabalhando com o Switch demais, que é ter... ela voltou a namorar bastante com a Square, por exemplo. A Square passou a lançar muita coisa de volta pro Switch. Então, é trabalhar com as empresas. Cara, traz teu jogo pra cá também, eu preciso. Claro, tem as limitações tem as limitações que o hardware pode oferecer do Nintendo. Ele é um... eles hoje... desde o Wii, né? Eles já têm essa filosofia de que eles não precisam brigar com o hardware mais poderoso da geração. Não é esse o intuito.
Eu vou até... porque eu até discuti isso na minha rede social essa semana. E aí, cara, eu falei justamente sobre isso. Porque, assim, existe uma questão de limitação... para o... né, a gente já tá falando aqui do último console, que é o Nintendo Switch 2017, que a gente sabe que é esse sucesso todo, tá na crista da onda. E ele é um console que ele é limitado pelo seu tamanho. A gente não pode esquecer que o Nintendo Switch, gente, ele é um tablet.
Ele é limitado pela portabilidade. Não é nem pelo tamanho, portabilidade.
Então,
né?
É pela portabilidade. Ele é um tablet.
Um PS5 portátil, a bateria dura 10 minutos.
Sim.
Pega o Steam. O Steam Deck.
Tem questões de bateria, né? De você colocar um processador mais potente, né? Um processador de vídeo mais potente, isso consumir mais bateria e aí o console não ser... a bateria não ser suficiente. Tem a questão de, se você colocar mais... se você quiser dar mais capacidade pra ele, você vai precisar que ele seja maior, ou se você vai diminuir os componentes, isso encarece o preço final do console, você diminui o tamanho dele, né? E a gente não pode deixar de lembrar que a proposta do Nintendo Switch não é que ele seja um console de mesa, assim como os outros consoles da geração, e nem que ele seja um console portátil. Porque a intenção dele é que ele seja o Switch que faça esse Switch de mudar de um modo portátil para um modo TV. E repara que eu não tô falando console de mesa. Eu tô falando modo TV. Porque ele não tem processamento nenhum na base. Você só encaixa ele ali e ele joga o sinal pro HDMI. Isso é importante falar.
Mas tem diferença, tem. Ele se torna um console de mesa porque tem diferença de FPS. Ele libera mais recursos quando você tá no modo... Na alimentação, na verdade, tá?
Então, mas...
ele faz um downclock... ele dá
pra segurar as pontas.
O downclock quando você tá no modo portátil, tá? Isso. Então, assim, ele realmente vira um console de mesa quando ele tá na base.
Sim, eu tô entendendo. Mas, assim, isso não deixa de ser um modo TV que tá habilitado dentro do próprio console portátil, entende?
Mas não é que é só... você bota ele na base pra ver na TV.
A base, ela tá ligada em cluster, o processamento da... tem um processamento na base que é ligado em cluster com o processamento do portátil? Não. É isso que eu tô falando, entendeu?
Não, então, mas olha só, mas é diferente. Não é porque...
eu entendi, a gente não vai ficar discutindo um problema conceitual, senão foda, a gente não vai...
é porque, por exemplo, o Steam Deck, ele tem um modo TV, você pode botar ele num... mas ele tá sempre rodando no processamento full, tá? E assim, aí é o modo TV, é plugar pra ver na TV. Não é isso que acontece na base do Switch.
Sim, ele muda a resolução e outras coisas.
Ele muda a resolução,
mas isso é feito internamente no console portátil, é isso que eu tô falando.
Não, tudo bem. Mas assim, é um modo de... ele vira um console de mesa, ele não é só um modo TV, entendeu? É mais do que um modo TV. Porque assim, ele podia só fazer pro scale pelo HDMI e pronto.
Então, tudo bem, senão é que... a gente tá falando, assim, da questão da limitação pela portabilidade, tá ligado? Isso é uma questão que não entra. Aí a gente tá discutindo já conceito do que... se eu te perguntar qual o conceito de um console de mesa, um console que fica em cima da mesa, você sentado no sofá. E aí, tipo, pode ser qualquer coisa, tá ligado? E aí, outra coisa também importante, porque a gente tem o Switch Lite, que ele é um... sem o modo TV, tá ligado? Ele é um console portátil. Então, a gente tem aí, na real... uma nova filosofia que eu acho que não deve ser comparada com um console do tamanho que é um console do PS5, como se exige que um Tears of the Kingdom rode, ou queiram exigir que ele rode a 60 FPS 4K. tá ligado? Pra rodar, ele precisaria ser maior como é, de repente, um PS4, um PS5, tá ligado? Eu acho que essa que é a grande questão. Eu acho que é uma cobrança sem entender qual que é a filosofia e a proposta da... e as limitações de portabilidade do próprio Nintendo Switch, tá ligado?
Tanto que todos os outros concorrentes, né, tanto Nintendo, tanto PlayStation quanto Xbox, eles lançam versões FAT primeiro, que são versões gigantescas, e depois de alguns anos eles conseguem ir miniaturizando os componentes para poder lançar versões menores e mantendo o mesmo desempenho, né? Então, assim, um console que já nasce slim, ele tá limitado por esse tamanho que ele, uhum, que ele tem ali no momento, né? Não tem jeito.
Pra ficar mais slim que isso, só se voltasse a Wii U, que processa em
pois
outro
é,
lugar.
Pois é, cara.
Mas a gente também, cara, tem que levar em consideração algumas coisas importantes do Switch, que é, ele tem uma gama muito grande, né, de possibilidades que ele dá, né? E aí a gente pode falar daquela relação de proposta, né? Porque tem modo portátil, tem modo semi-portátil, que é o tabletzinho na mesa, controle destacado. Cada controle vira controle individual. Cada controle é um Joy-Con, é um controle de movimento, assim como o Nintendo Wii. É um console com tela touch, tá ligado? Então ele dá N possibilidades. É um console que foi abraçado também pelos indies, né? Que é um movimento um pouco até diferente pra Nintendo, né?
A Nintendo apostou de verdade nos indies pra poder povoar sua biblioteca. E provavelmente abriu mão de receita, porque, cara, hoje, os jogos indies que saem na eShop, eles saem com o mesmo preço que a Steam. Assim,
ou até mais barato.
Ou até mais barato, às vezes. Então, assim, no PlayStation é sempre mais caro, na Xbox é sempre mais caro, que eles cobram taxas maiores pros indies estarem lá. E, assim, e eles diminuíram, cara, e uma coisa que a gente sempre falou da Nintendo, eles diminuíram também um pouco desse perfil conservador que eles tinham com quais tipos de jogos podiam aparecer lá. Um exemplo que a gente tem agora, exemplo brasileiro, de um jogo que a gente já comentou aqui, que até, a gente até entrevista lá no
site. Quando que lançou Yakuza pro Switch?
Pois é, cara. Aí você tem que reclamar com a SEGA, o ceguista aqui é
não,
você.
Não vai ter, porque eles não querem o nome associado ao Nintendo Switch, te juro.
Eles ficaram um pouco mais abertos a esses jogos não tão infantis, e jogos mais 16, né? Ou com temáticas um pouco mais polêmicas que em outros momentos a Nintendo não aceitaria.
Mas a Nintendo já não teve Resident Evil 4, já teve tanta coisa. Eu acho que isso é uma visão muito da cringice do fã de Nintendo, que ele aparenta que é esse negócio infantil, tá ligado?
Não é nem do infantil não, cara, mas é porque o jogo de zumbi, ele não toca em temas sensíveis, entendeu? Eu queria dar o exemplo do Punho de Repúdio.
Ah, entendi.
Que é um jogo brasileiro. Punho de Repúdio, ele é um jogo que foi barrado na Sony, no Xbox e no PlayStation.
Eu não sabia disso, não.
Eles foram barrados. O único console que ele vai sair é no Switch, porque a eShop aceitou.
Caramba.
E na Steam, obviamente. Mas eles não conseguiram o lançamento. Tentaram, a Killbyte tentou ajudar eles, e nenhuma das duas, por causa do tema, entendeu? Uhum. Nenhuma das duas lojas aceitou, e a Nintendo aceitou. Cara, assim, em outros tempos, a Nintendo não aceitaria esse tipo de jogo. Eu esperaria que a Nintendo barrasse e os outros aceitassem. Então, assim, eles estão bem mais abertos a esses jogos que tratam temas mais sensíveis. Nem falo de violência, mas temas políticos, esse tipo de coisa.
Que doideira, cara.
Porque, assim, é porque hoje é outro objetivo, entendeu? O objetivo é ter uma biblioteca mais vasta possível pra você jogar o seu Switch, ser o teu principal console, se jogar onde for.
E tá conseguindo pra caralho, né?
O Switch é incrível, né? Ele tem aí várias maneiras de jogar. Infelizmente aqui ainda ele é meio caro, né? Mas é um excelente console.
Mas eu acho que o console, ele é até mais...
É ok, conta. Cara.
Ele é ok, o preço.
Eu acho
o
ele bem ok.
O Lite, inclusive,
ele foi,
né,
mais barato que o PS4.
Aham.
Uhum. É, o Lite, ele não tá diferente do preço de mercado que era do 3DS no auge, não.
O Lite tá o quê? Uns 1.400?
Cara, tem promoção de R$1.000, volta e meia, 1.100.
E o próprio Switch, o V2, né? Você acha promoção aí de vez em quando 1.800, 1.900. O problema são os softwares, né? Mas o console em si não...
Tem um Switch V1 que vem com software gratuito.
Sim.
Então, assim, vamos falar isso aqui. Porque, porra, Brasil, né, galera? Isso impulsiona a venda também. Vamos ser realistas aqui. Que é questão de desbloqueio, tá ligado? Como é difícil
mas
isso acontecer no Wii também.
O público brasileiro não compra, não. Nem o V1. É um videogame fora da bolha aqui. Hoje, ele só tá na bolha, a Nintendo. A Nintendo só tá no consciente coletivo de nós que jogamos e conhecemos esse videogame há
um determinado
tempo.
Pior que não, cara. O Animal Crossing e a pandemia mudaram isso pra caramba.
Ah, não, mas isso no mundo, se dando, nem no Brasil chegou
não,
tanto.
Não, no Brasil, cara, no Brasil vendeu o console.
Mas é a bolha, isso que eu tô falando, se não. Não é, cara. Não, não sai da bolha.
Não, não é, cara, vendeu Switch Lite e Animal Crossing muito no Brasil. Muito, muito, entendeu? Faltava jogo do Animal Crossing pra vender mídia física no Brasil. Porque, cara, as pessoas estavam alucinadas. O que quebrou, a pandemia ajudou o Switch a quebrar a bolha.
Mas acredite, essa venda é a bolha. Essa venda é a bolha.
Mas é isso, esse monstrão aí, Nintendo Switch... monstrão de vendas que vem caminhando aí pra ser o... Será, gente? Dá pra prever que ele vai ser o console mais vendido da história?
Não,
dá tempo?
Cara, não...
Dá tempo?
Não sei. Eu acho que não dá tempo. Eu acho que não dá tempo, porque eu acho que eles vão lançar um console muito em breve. Eu acho que, assim, tá muito no fim da vida, a gente, assim... É porque... Sabe qual é o problema, JP? Eu acho que as outras empresas, em pouco tempo, não vão estar mais dispostas a fazer o sacrifício que precisa de limitar os seus jogos pra rodar no Switch. Por mais que tenha essa base instalada maravilhosa e tal, em algum tempo vai começar a dar muito trabalho fazer isso, não vai valer a pena.
Sidão, aí que eu vou entrar também em ponto. Sempre se lançou games para os portáteis da Nintendo, mesmo tendo os consoles principais dos concorrentes.
Mas não era o mesmo jogo, nem porte.
Então, mas não precisa ser.
Então, mas assim, o problema é que se você não tem os principais jogos do mercado, isso vai saturar vai começar a saturar, entendeu? Vai continuar esse mesmo console e lançar um Zelda 3? Vai continuar o mesmo console e lançar o Mario Odyssey 2?
Vai.
Não vai, cara. Vai, eles vão mudar de console, não vai. Eu sei que você... é que você entrou na geração há pouco tempo, você tá muito esperançoso que ele dure mais uns 15 anos, mas eu acho que ano que vem a gente já vai ter...
brasileiro, né, cara? Entrei faltando um ano pra anunciar o console novo.
Eu acho que a gente vai ter uma convivência entre os dois aí durante... Eu acho que vem em breve, mas a gente vai ter uma convivência ainda, igual a gente tem do PS4, uns 2 anos aí, mas eu já acho que já existe um movimento pra gente ter um novo console, sim. Então eu acho que não vai dar tempo de vender, mas eles estão 30 milhões atrás do Play 2, então acho que é muito console pra vender ainda.
Muito bem, a gente já abordou tudo que tinha pra falar sobre a Nintendo. Na verdade, não tudo, porque eu queria fazer mais algumas críticas, principalmente com relação a... questões de processos, né, e condenar um trabalhador a doar 30% do seu salário obrigatoriamente pro resto da vida e outras decisões aí. Mas a gente vai deixar, de repente, pro outro tema. Vamos tentar buscar aí alguma forma de abordar, mas de repente essas questões legais que envolvem, né, cara, pirataria e essas consequências, de repente fica uma ideia aí pra gente de tema, trazer alguém da área. Mas é isso, galera. Vamos encerrando aqui esse episódio gigante, né, sobre a Nintendo, né, mas... tinha que ser, pelo tamanho de sua história. E queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui até o final ouvindo este programa. Grande abraço aí, um beijo, até a próxima, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.